Podcast das Minas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Podcast das Minas. E o nosso time é o mesmo da semana passada. A gente tá aqui com a Bia.
Oi, gente. Mais uma vez aqui no Podcast das Minas.
E a gente tem um convidado especial, o Luca Castilho. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato brasileiro, que começou agora, mas tá bem movimentado.
Atrás pra Cuejar. Cuejar pra Everton Ribeiro, levou pra esquerdinha, bateu pro gol!
Pra gente só avisar vocês, o programa tá sendo gravado no dia 10 de maio. Caso vocês escutem esse podcast, pode estar um pouquinho desatualizado. Mas a gente vai fazer mais previsões pra final e depois a gente volta, né? Vamos gravar um outro podcast pra ver se a gente acertou, se a gente tá bom de chute. Pra gente começar a falar de brasileiro, pra você, quem é o favorito pra ganhar esse campeonato?
É a pergunta do milhão. Eu acho que existem três times que despontam como favoritos, mas que visam a Libertadores. Eu acho que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Acho que Palmeiras bicampeonato, Palmeiras que tem três elencos, que tem um elenco milionário, pode rodar com jogadores quiser, pode jogar com reserva, com titular. Na verdade, é até difícil separar, né, reserva e titular. Claro que alguns jogadores têm uma diferença grande, mas acho que o elenco interior do Palmeiras é muito qualificado pra ganhar o Brasileirão. O Cruzeiro é um time que já tá com o Mano Menezes há algum tempo também, já é um time muito bem encaixado. Tem um sistema de jogo mais defensivo, mas que marca gols, então é justamente aquela famosa retranca que dá resultado.
É um jogo do 1-0, né?
E assim como o Flamengo. O Abel Braga tá sendo muito questionado. Eu não questionaria tanto a qualidade do Abel Braga, que é um treinador que eu gosto. Não sei se é a contratação ideal pro Flamengo na temporada, justamente pelo aporte financeiro que teve. Porque o Abel Braga não é um treinador que propõe o jogo, como a gente gostaria de ver esse time do Flamengo. É um treinador que se defende mais. As últimas campanhas dele não foram as melhores, mas também ele treinava um Fluminense ilimitado.
Sim.
Mas eu acho que o Flamengo é outro que tem dois elencos que se consegue rodar muita gente, tanto que o Flamengo jogou contra o São Paulo com o time reserva. Tava ganhando até o finalzinho quando o São Paulo conseguiu descolar um gol.
Sim,
tava jogando bem.
Com reservas, né?
Na Libertadores avançou agora, quando empatou com o Peñarol. E eu acho que o sistema de jogo do Abel, justamente, ele vai fazer uma rotação muito grande. Mas esses três times, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, estão na Libertadores. E eu acho que os três visam muito a Libertadores. Eu acho que é o grande troféu que os três querem conquistar.
É o brilho dos olhos de cada palmeirense, cada flamenguista e cada cruzeirense, porque Palmeiras conquistou a última Libertadores em 99. Flamengo e o Cruzeiro me foge a data, mas faz tempo que você vê esses times nesse tipo de campeonato, numa tentativa também de Mundial. É brasileiro, brasileiro, brasileiro. Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, mas nesses últimos 4 anos, ele vem fazendo um domínio entre ele e o Corinthians. Cada um tem 2 títulos. Você acha que é provável que isso se repita esse ano entre os dois? Essa competição entre Palmeiras e Corinthians?
O Corinthians ainda é uma incógnita pra mim. Tudo bem que a gente já tá em maio, mas ainda é um time que me deixa na dúvida. O Carille chegou como a grande novidade velha.
A grande joia.
A grande joia. Conquistou o Brasileiro de 2017. Mas eu tava até pensando nisso. Em 2017, o Corinthians tinha um elenco inferior ao atual, eu acho. Eu acho que o elenco do Corinthians de 2019 é um pouquinho superior. Tem mais peças de ataque, de zaga, de meio. Consegue rotacionar melhor o elenco. Mas o Carille ganhou o Paulista, tem seus méritos, é claro. Mas ainda é um sistema de jogo pra mim que não engrenou ainda com o Corinthians, nesse Corinthians atual. Ano passado o campeonato foi ganho pelo Palmeiras, cada um foi jogando a taça pra um. Então tava com o São Paulo no primeiro turno, daí ele jogou pro Flamengo, o Flamengo não pegou, daí o Grêmio apareceu, mas também não foi. E o Palmeiras falou, já que ninguém quer,
eu quero.
Já saí da Libertadores, mesmo, tô aqui, gente.
Eu não sei se eu apostaria no Corinthians pra ganhar. Claro que pode surpreender, pode chegar lá em cima, eu acho que vai brigar lá em cima, por uma vaga de Libertadores. Mas ser campeão eu acho muito difícil. Agora o Palmeiras desponta como favorito justamente pelo grande elenco que tem.
Você acha que a gente vai ter essa mudança que nem ano passado? De muitos times disputando e no final o Palmeiras fez uma campanha incrível com mais de 20 jogos invicto. Isso vai se repetir esse ano? Ou nós vamos ter um time ganhando muito no primeiro semestre e no segundo vai manter e vai ser campeão invicto? Assim, líder invicto, né?
Eu acho que uma coisa interessante que a gente precisa lembrar é que a gente vai ter a Copa Copa América agora em junho. Então a gente, desde a primeira rodada até a nona, 9 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, uma pausa de um mês pros times, de repente, fazerem uma mini pré-temporada, no meio da temporada já. Daí sim, vai o resto da temporada com mais 29 jogos? 29 jogos, é isso. Eu acho que essa parada pode mudar muita coisa. Contratação, treinador, a gente não sabe se vão demitir treinador, se vão contratar. Sistema de jogo, eliminação, de repente uma eliminação precoce agora já pode estabilizar o elenco durante essa pausa da Copa América. Mas eu acho que todos os times querem essa gordura nas 9 primeiras rodadas. Ganhar o máximo que der nesse começo, fazer uma boa...
tranquilo, né?
Fazer uma boa pré-temporada durante a Copa América e depois voltar com tudo e aí, sim, priorizar uma competição ou outra, mas visar o brasileiro. Eu acredito que é difícil analisar antes dessa parada.
Sim.
A gente viu alguns times jogando, o líder hoje é o Atlético Mineiro, com 9 pontos, assim, tudo bem que foram adversários, né? Havaí, Vasco e Ceará.
Se você for
São
ver,
equipes que vão lutar lá embaixo. O Campeonato Brasileiro é sempre muito emocionante, mas o que
com
me
certeza.
Agrada muito é que essas primeiras rodadas foram muito legais.
Foram.
A qualidade técnica, tática, preparação física, sistema de jogo, emoção até o fim, e treinadores que estão tentando promover um espetáculo realmente.
Grêmio com aquele jogo incrível contra o Fluminense, de 4-5 pro Fluminense. Nossa, aquele jogo, você olhava pra TV, gol.
Exato.
Parecia o 7-1 que a gente piscava, era gol da Alemanha, mas daí era um de cada lado.
E foi, abriu 3-0 o Grêmio, a gente falou, acabou.
Sim,
a gente até
certeza.
A gente tava até comentando na redação, acho que o Diniz não vai aguentar mais uma derrota no Brasileirão. De repente consegue empatar a virada e sofre um empate e ganha no finalzinho. Eu gosto disso, eu gosto de jogo mais jogado mesmo. Acho que a gente tem alguns treinadores como Sampaoli, Thiago Nunes, Rogério Ceni, o Diniz, o Renato Gaúcho. São alguns treinadores que eu admiro justamente por propor o jogo. Por realmente gostar do futebol, né? E demonstrar uma coisa diferente. Claro, o resultado é importante, título é importante, mas eu acho que se Pochettino e Klopp chegaram numa final mostrando um jogo bonito pra frente com jogadores de qualidade, por que a gente não pode fazer isso no Brasil?
Exatamente.
Porque precisa ficar de novo
nesse
resultadismo de segurar, fazer um gol, segurar 1-0 até o final. Tudo bem, ser campeão, de repente ficar lá em cima, mas será que vale? O torcedor quer ver jogo bonito, quer ver
quer
jogo...
Quer ver espetáculo, né?
Exatamente, eles estão agora investindo, não investindo, né? Jogando até o final, jogando disputado, não tá mais aquele, igual você falou, 1-0 tá bom e vou segurar o jogo. Não, vamos jogar o que a gente pode até o final.
Eu acho que por ser tão
elitista.
Por ser tão elitista, você poder ir no estádio, ter dinheiro pra pagar esses R$200 que é pra entrar no estádio, você precisa, o torcedor precisa de um espetáculo. Porque se você não tiver um espetáculo, você vai pagar R$200 pra você ver um jogo 1-0, é um jogo sem graça.
Sabendo que o time pode mais, né?
Sim, com certeza, que nem o Palmeiras, com o elenco que ele tem, ganhar de 1-0 do Inter... Tudo bem que o Inter pressionou o Palmeiras o jogo inteiro e o Palmeiras segurou muito bem, mas não é um espetáculo. Você precisa fazer com que o seu torcedor queira ir à sua casa, porque pagar R$200 no ingresso não é para qualquer um. E eu acho que isso acaba privando. Você acha que isso é a falta da torcida, vamos dizer assim? Porque conforme o ingresso fica mais caro, a torcida para de ir. Você acha que isso pode prejudicar algum time?
Ah, eu acredito que a torcida é o 12º jogador. É um clichê, mas não adianta. A torcida é a que empurra. Quando a torcida começa a cantar, os torcedores sentem em campo, crescem na partida. É um fator essencial para a equipe. Essa elitização no futebol me incomoda, essa grande construção de arenas, claro. Uhum. É um grande espetáculo que tem, você não vai só lá pelo futebol, aquelas arenas impecáveis, com ar-condicionado, com piso de mármore, com um cachorro quente, feito de não sei o quê. Claro que é bacana, é uma experiência legal.
Única.
Não é mais só o jogo, né? A experiência.
Mas eu acho que é muito importante, e os times estão começando a ver isso, que são os setores populares.
Uhum.
Muitos times estão voltando a construir programas de sócio-torcedor a R$5, R$10, que em tese é um valor simbólico,
sim,
pro torcedor se associar e pagar 5 ou 10 reais pra ver um jogo por mês, se a gente for pensar, vai ser um gasto de 20, 30 reais. Ele vai poder ir no estádio, acompanhar seu jogo, gritar como qualquer outro torcedor, porque ele tem direito a isso. E eu acho que é muito importante. Os times precisam trazer todos os tipos de público. Se eles se voltarem só para um público com uma faixa de renda grande, né, os mais ricos, você acaba perdendo um pouco do espetáculo.
Sim.
O próprio Maracanã, quando reformou, né, quando foi revitalizado agora para a Copa do Mundo, a famosa geral do Maracanã acabou. Então, os geraldinos, que eram os torcedores que pagavam pouco, iam até lá e apoiavam, sempre lotado aquela área, eles tinham a oportunidade de ver. E quem gosta de futebol, quem aprecia futebol, quer acompanhar seu time do estádio. Sim. Você não pode privar ele disso.
Com certeza.
Então, essa elitização me incomoda. Claro que é importante, as arenas precisam se revitalizar, precisa de reforma estrutural, tecnológica, de rede. Mas será que precisa tirar a essência do estádio, tirar os torcedores do estádio e levar só uma faixa? Eu acho que é desnecessário.
É, eu também, eu concordo com você. Mas o São Paulo tá tentando criar agora, né, um ingresso mais barato, mais acessível pro torcedor. Eu achei uma iniciativa legal, tomara que os outros times também agarrem isso.
É, o Bahia, o Ceará, se não me engano, o Fortaleza também tem, o São Paulo agora, o Santos, se não me engano, vai começar. Então, eu acho que é muito importante isso. E no Maracanã também, se eu não me engano, o Flamengo já tava... Todos os times agora estão se mexendo
um
justamente
começa,
pra
outro
isso.
Um faz. Isso que é bom do futebol.
Pega e todo mundo faz.
Tem que fazer isso com as coisas boas. As ruins a gente deixa de
lado.
Cada um faz a besteira que quiser, mas as coisas boas precisam ser realmente valorizadas. Se uma equipe teve essa ideia, vamos copiar. Uma ideia importante, trazer o torcedor de volta. Acho que é essencial isso.
A gente tava falando de Champions, né? E você falou do time do Ajax, que é um time mais novo e acabou se destacando, um time mais rápido. Você acha que isso, se vier para o Brasil, ajuda algum time com esses pontos corridos, como o São Paulo, que agora está apostando mais em jogadores da base, ou não faz tanta diferença?
Eu acho que a base é um fator primordial para os clubes brasileiros. Quando você está endividado, que a grande maioria dos clubes estão, quando você não tem como contratar, ir atrás de peças, você sempre recorre à base. Se sua base é forte, vai ser ótimo, porque você vai poder pegar jogadores de várias posições, conseguir reforçar o seu plantel, mesmo que não seja seu elenco titular, nem que seja o seu banco mesmo. Você vai poder olhar pro seu banco e falar, pô, de repente ele entra, causa na zaga adversária, consegue construir uma jogada, pode cavar uma vaga na equipe titular, como o São Paulo fez com o Antony. É
Sim.
um excelente jogador. Ele disputou
tá
a copinha.
Jogando muito.
Desde que o Mancini bancou ele, tirou e cortou nomes como Nenê, Diego Souza, que são nomes que. Hernanes
nome,
até
né?
mesmo, é, que
de
devem ter ficado incomodados.
Né?
Eu acho que é a base essencial. O Santos, acho que é o maior exemplo disso. O Santos,
sempre que teve
dívida, recorreu à base. Claro, nem sempre você vai encontrar um Robinho ou um Neymar. Mas
claro, não é todo dia,
não
né?
Não é todo dia que se encontra jogadores desse nível. Mas mesmo que encontre o meio-campo mais inferior tecnicamente, mas que possa ajudar a equipe a crescer, o Santos sempre provou isso. Alguns jogadores vingaram e cresceram fora do país e mesmo no país, ou jogadores ajudaram o Santos, saíram e acabaram não tendo o mesmo projeto de carreira que um Neymar teve na vida. Mas eu acho que é essencial a base. O São Paulo faz um trabalho muito legal em Cotia já há muito tempo. Agora, que bom eles estão valorizando e resgatando os jogadores da base. O Palmeiras tem um elenco multimilionário, praticamente esqueceu da base, que saiu o Gabriel Jesus.
Sim.
Que foi um jogador especial para a seleção brasileira.
Saiu agora da base do Palmeiras, foi direto para a Europa. Então, o Palmeiras é um time que não investe na... Investe na base, mas não...
Colhe os frutos.
Isso,
só repassa pra fora.
Só repassa pra fora. Depois os jogadores ficam famosos e voltam daí pro time, mas...
E o São Paulo acho que justamente...
Aproveita, né?
O São Paulo justamente pegou o David Neres, né? O David Neres fez 9 jogos pelo São Paulo e o São Paulo vendeu. Agora que ele explode lá fora, o São Paulo fala, pô, é meu jogador, agora valoriza ele.
Quer voltar? Não.
Agora...
São Paulo tem um jogador emprestado pro Portimonense de Portugal, o Paulinho Boia, ele deu uma entrevista pra mim. E ele tá lá pra ter rodagem, porque justamente com a vinda do Antony, essa disputa, assim, no São Paulo, que tá usando agora a base, não ter lugar, ele foi pra ter rodagem e jogar pra voltar pro profissional. Então, às vezes, você emprestar o jogador pode ser uma melhor opção do que você vender, porque vai que ele brilhe lá, você vai ter ele de volta, por favor.
O próprio Santos que emprestou o Arthur Gomes pra Chapecoense... Constrói uma rodagem, é natural isso. Eu acho que é importante mesmo. Se ele não vai ser usado no seu clube, vamos tentar usar ele como espelho, como vitrine em algum outro clube. Fazer uma boa campanha, de repente ele volta, pode ajudar a gente. Já tivemos vários casos de jogadores nesse nível que foram formados na base, saíram, despontaram, voltam e dão certo na equipe. Sim. Qual que é o problema disso? E eu acho que a base é primordial no futebol brasileiro, um futebol que infelizmente passa por muitas dívidas, por muitas questões financeiras, e precisa apoiar a base. E querendo ou não, a gente tem um grande celeiro de craques aqui.
Sim, com certeza.
Em todos os grandes centros de futebol mundial, a gente tem um brasileiro. A gente acabou de falar da Champions, o Lucas é do Tottenham, e a gente tem o Fabinho, o Alisson e o Firmino, que são três titulares muito importantes na equipe do Klopp, e que reforçam a seleção brasileira. Então,
sim,
não adianta, o futebol brasileiro pode passar por dificuldade, mas a base e os nossos jogadores são muito bons, não tem como negar.
É.
Você falou sobre os três times que você acha que vão competir, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Você acha que qual time pode incomodar esses três e tirar eles da liderança? Qual time teria esse potencial?
Olha, eu acho que o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro mal. Não vive grande fase, mesmo em sistema de jogo. Ganhou da Universidade Católica, avançou na Libertadores.
Os dois primeiros jogos e empatou um, né? Então...
Perdeu pro Diniz e pro Sampaoli, né? O Santos,
sim,
e o Fluminense.
Uhum, sim.
Mas o Grêmio não adianta. O Grêmio é uma equipe que pode ressurgir, crescer. Outra equipe que tem me mostrado um bom futebol e me surpreendido realmente é o Botafogo. O Barroca, desde que... Claro, não tô falando pra brigar por título. Eu acho que é muito difícil o Botafogo brigar por título.
Mas pra dar uma incomodada, assim.
Mas eu acho que são alguns clubes que podem...
aparecer mais, né?
Que podem tirar pontos dos outros. Fluminense, o Diniz tem mostrado um grande trabalho, pode tirar pontos. O Botafogo pode tirar pontos. O Santos... O Santos ainda é uma incógnita pra mim. É uma equipe muito boa, muito bem treinada, com bons jogadores.
E às vezes dá um apagão, né? Parece.
Chegou no final do Paulista e perdeu pro Corinthians. Pode ficar remoendo isso, né?
Então é uma coisa complicada o que a gente vai esperar do Santos. Pra mim é uma equipe que vai brigar lá em cima. Tem tudo
também
pra isso.
Acho.
Tem um bom elenco. Se realmente esses três que eu falei que estão brigando priorizarem a Libertadores e deixarem o brasileiro em segundo plano, o Santos é uma equipe que pode crescer bastante, pode chegar lá em cima. Eu acho que são alguns, acho que são esses clubes que podem incomodar. E claro, o Corinthians a gente não pode esquecer. E o São Paulo. Como é que fugiu o São Paulo?
São Paulo, verdade.
São Paulo.
Eu acho que os dois times paulistas são uma surpresa pra gente. Porque o Corinthians não tem um elenco tão bom quanto o Santos e o Palmeiras. Mas mesmo assim consegue achar uma maneira de encaixar o jogo, de fazer aquele golzinho. É aquilo que a gente falou, o jogo do 1-0. É o jogo do Corinthians. Ele faz um golzinho, se fecha, tipo, ninguém entra aqui. Nossa zaga tá bonitinha.
E tem
é
uma
assim
defesa
que o Corinthians
muito boa,
ganha.
Né?
Sempre. É verdade, tem uma defesa muito boa. Você citou o Grêmio que tem destaque, o Cebolinha e o Tardelli. O que, que a gente pode esperar desse Grêmio na Libertadores? Que saiu como segundo do seu grupo, mas que pode enfrentar um brasileiro já agora nas oitavas. Ninguém quer pegar esse Grêmio, exato, na Libertadores.
Essa segunda colocação acho que espantou todo mundo, né? Ninguém esperava que o Grêmio ficasse em segundo, fosse passar com larga vantagem em primeiro. Mas é uma equipe que já vem muito bem treinada pelo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que tem um trabalho impecável, isso não tem como negar.
Com certeza.
Campeão da Libertadores, Copa do Brasil, bicampeão gaúcho. Um treinador que ninguém dava nada e que quando chegou no Grêmio, todo mundo caçoou do Grêmio. Falou, vai trazer de novo o Renato Gaúcho, que nem o Inter, vai trazer de novo o Celso Roth. Então, ficou essa incógnita, essa pulga atrás da orelha. Mas o Renato Gaúcho comprovou com um excelente trabalho que ele pode fazer esse time do Grêmio jogar. Ele faz algumas contratações que a gente acha um pouco estranhas, talvez. São jogadores que estão em baixa, que têm um histórico de indisciplina fora do campo, mas que com o Renato Gaúcho funcionam.
Uhum, sim.
E agora essa pausa da Copa América vai ser complicada também, porque os clubes europeus vêm garimpar jogadores. E o Grêmio acho que é um grande foco. Você comentou da base, Jean-Pierre é um,
sim,
grande treinador, é um grande jogador. O PP também é um grande jogador. Eu acho que o Grêmio é muito visado. O Luan,
claro,
que tá em baixa, não tá jogando bem, mas é o Luan.
É,
o Everton
agora,
que joga,
né,
muito bem. O Tardelli também é um excelente atacante. Eu gosto muito do futebol do Tardelli. O Grêmio, pra mim, é um dos candidatos mesmo a Libertadores. É normal o time passar por instabilidade. Até arranjar um sistema de jogo, até realmente se estruturar pra seguir na competição, demora. Quem sabe agora, depois dessa pausa da Copa América, por isso que eu falo muito da pausa da Copa América, de repente o Grêmio consegue se reajustar na Copa América,
né?
Consegue disparar no Brasileiro, vai pra bem na Libertadores, na Copa do Brasil, a gente não
ganha,
sabe.
Ganha tudo no final do ano.
Mas o Grêmio tem potencial pra isso, e tem elenco pra isso, e tem treinador pra isso. Mas agora, se sofrer uma virada como sofreu pro Fluminense, vai ser um ano complicado. Abrir 3-0, sofreu uma virada do jeito que sofreu pro Fluminense, não pode. Apesar de jogar um futebol pra frente bonito, que
exato,
eu admiro,
se quiser
não pode
ganhar,
não pode.
Não dá.
Mas é um time, pra mim, que é natural, essa instabilidade do Grêmio, mas eu acho que depois da Copa América o time vai deslanchar e vai competir pra tudo pra ganhar.
E falando em time que teve começo bom no Brasileirão, o Palmeiras, né, vem de 2 vitórias e 1 empate. O William Gomes, que é conhecido como Bigode pelos torcedores, ele vai retornar a partir de agosto, se eu não me engano. Você acha que isso pode dar aquele gás pro time que falta? Porque o time do Palmeiras é um time estruturado, acabou a Libertadores em primeiro, com a melhor campanha, melhor defesa e melhor ataque. Então é um time muito bom, mas parece que falta aquele gás, aquele empurrãozinho. Você acha que o Bigode pode trazer isso?
Ah, o William é um excelente jogador e com certeza quando ele voltar de lesão ele vai ser titular. Eu acho que o Palmeiras sente falta dele. É um jogador muito móvel, muito inteligente.
Demais.
Bate bem de fora da área, de dentro, de cabeça. É um jogador muito inteligente de campo que faz falta para esse Palmeiras. Palmeiras que tem um ataque de luxo, que tem o Ricardo Goulart. O próprio Arthur Cabral, que não é tão usado quanto eu gostaria que fosse usado. Eu acho que é um excelente jogador. Ano passado ele demonstrou isso no Ceará. O Deverson é um jogador que é difícil,
às vezes
né?
Vai, às vezes não vai.
É difícil, é um jogador muito complicado, principalmente agora ele acalmou,
mas
né, parece.
Mas na minha visão, entre Deverson e Borja para esse ataque, o Borja não encaixa mais no Palmeiras de jeito nenhum, porque é o que a gente tá falando, o Deverson, ele é meio maluco, ele é estressado e tudo mais, mas quando a bola chega no pé dele, ele pode tentar chutar, bater na bola com o joelho pra fazer o gol, ele vai tentar. O Borja não, ele já sai e fala tipo, então, ai, passou reto a bola. Você acha que o Palmeiras precisa vender o Borja?
O Borja chegou a preço de ouro,
com
razão. Ele foi o melhor jogador das Américas pelo Atlético da Colômbia, fez uma excelente temporada, marcou gol à beça, inclusive em cima do São Paulo, né, naquela eliminação na semifinal da Libertadores. Foi uma temporada incrível, espetacular. E quando contrataram o Borja, falaram, agora é para fechar o ataque, o elenco tá fechadinho, que nem uma caixinha, agora vamos ser campeão de tudo. Só que aí a gente começou a ver como é que era o Borja, um atacante bom, qualificado, foi artilheiro do Palmeiras no ano passado.
Sim.
Não pode tirar os méritos dele, mas pelo preço que ele chegou e da maneira que ele chegou, né, supervalorizado, ele não tem correspondido em campo quanto que a torcida gostaria de ver. É um bom jogador, é um bom atacante, mas eu acho que ele precisa respirar novos ares. Teve até recentemente uma sondagem do Santos pelo Borja para jogar de repente com o Sampaoli.
Sim.
Na minha visão, pro Palmeiras seria muito importante.
Sim.
A gente não falou do empréstimo, o empréstimo do Borja, de repente ele desponta no Santos,
volta
e pronto, ele recuperou, bom futebol. Mas eu acho que ele precisa realmente respirar novos ares, sair, tentar um novo clube. Apesar de gols importantes que ele fez. Mas eu acho que ele falha em momentos decisivos. Ele não é um atacante
Sim.
que você confia, que você bota lá e fala, não se preocupe, que nem o Ricardo Oliveira no Atlético Mineiro. Você sabe que o Ricardo Oliveira vai fazer gol.
É.
Ele pode passar 2 jogos, 3 jogos de instabilidade, mas o Ricardo Oliveira é matador.
Mas quando precisa,
ele
tá
lá. Ele tá lá, independente da situação. Agora, o Borja é uma incógnita sempre no Palmeiras.
Com certeza.
O Borja começa como titular. Será?
Jogou
o Borja
no
sai
último
do banco.
Jogo.
Será?
Saiu vaiado. Foi substituído porque sem condições.
E pra que desgastar um jogador que custou tanto pro Palmeiras?
Sim,
não precisa. Se tem gente correndo atrás e querendo esse jogador, pra quê?
Empresta,
né?
Pelo menos.
Empresta.
Se quiser voltar até pro Atlético da Colômbia, eu acho que seria um excelente negócio com o próprio
Sim.
Paulo Tuori, que tá lá. É um excelente treinador, de repente pode voltar, trazer aquele bom futebol de volta pro Borja. Mas é uma incógnita, infelizmente. Mas a volta do William Bigode, o Borja perde de novo mais um espaço.
A vaga.
Então, é complicado isso.
E a gente tá falando de vaga, de ataque. O Flamengo tem duas peças muito importantes, que é o Gabigol, que vem fazendo, como o próprio nome diz, muitos gols, um sucesso gigantesco, e o Arrascaeta. É por conta disso que o Flamengo pode se posicionar? Ou você acha que o time inteiro, assim, é, defesa e ataque, são muito bons e se estruturaram muito bem?
Eu acho que o maior defeito do Flamengo é o sistema defensivo. Para um ataque que tem tantas opções, para um meio que tem tantas opções, eu acho que o sistema defensivo do Flamengo, no geral, peca. Você ter Pará e Rodinei, com todo o respeito aos jogadores, mas Pará e Rodinei, comparado com o Arrascaeta, o René, que é um lateral regular. Não vou dizer que ele é excelente, nem que ele é ruim, é um lateral regular. E o Mazá, que tem Rodolfo, o Ricardo Duarte, o Rodrigo Caio, que também chegou por um bom preço. O sistema defensivo do Flamengo ainda é um problema. Eu acho que ele falha quando não poderia. Mas um ataque que tem Gabigol, Bruno Henrique, que são entrosados pelo Santos, e o Arrascaeta também, que chegou a peso de ouro, mas esse sim tem demonstrado por que ele chegou a peso de ouro.
Com certeza.
O ataque do Flamengo é muito bom. Ainda você tem Vitinho no banco, Uribe, você tem um meio com o próprio William Arão, que ajuda a recompor, o Cuéllar, que tem feito um ano espetacular. O que esse jogador tem feito? O William Arão sobe pro ataque, o Cuéllar que fica segurando a casa ali atrás. Ele volta pra marcar, ele ataca, ele arma a jogada, ele ajuda a recompor a zaga. O Cuéllar, eu acho que, tirando essas peças de ataque, o Cuéllar é uma peça fundamental dessa equipe do Flamengo. Se o Flamengo perde essa peça, eu acho que perde muita qualidade, perde,
né,
desestrutura completamente a equipe. Mas o Bruno Henrique se recuperou, né? Dois anos atrás fez uma temporada espetacular pelo Santos. Teve aquela lesão no olho ano passado, que ele acabou ficando muito tempo afastado. A torcida apoiou, incentivou. Ele não voltou bem e ele forçou a saída do Santos. Ele não quis ficar e o Flamengo quis. O Santos vendeu, no final foi tudo amigável, tudo certo. E o Gabigol, titular ano passado do Brasileirão, quando ele chegou completamente estranho, né? Todo mundo falando, quem vai ser o Gabigol? Vai ser o Gabigol que surgiu no Santos ou que passou pela Inter e pelo Benfica e balançou as redes 5 vezes em 4 anos?
Começou bem, aí foi...
Quem vai ser esse Gabigol? E ele demonstrou muita qualidade. Ele ainda peca um pouquinho por mostrar demais. Nesse jogo contra o Peñarol, ele perdeu pelo menos 3 chances claríssimas de gol que não poderia ter perdido. Se o Flamengo toma um gol do Peñarol, está desclassificado da Libertadores.
Ele
e aí seria uma catástrofe absurda.
Com certeza.
Então, acho que ele só precisa pensar um pouquinho mais nisso.
Manter mais a cabeça.
Manter mais a regularidade, manter mais a cabeça, não se esquentar o tanto quanto ele se esquenta. E se o Flamengo contratou o Abel Braga como uma figura do paizão mesmo, aquele cara que abraça os jogadores,
abraça o time, né?
E que quer a família Abel Braga, ele precisa controlar o Gabigol. E eu acho que até o momento ele tem conseguido fazer isso.
Eu acho que é a mesma coisa que você tem no Daverson, com o Palmeiras. Felipão abraça, defende, tá sempre lá. E é a mesma coisa que o Abel tá fazendo com o Gabigol. Tipo, ninguém vai tirar meu jogador porque ele joga e ele vai parar de esquentar a cabeça.
Acredita, né?
E a base do Flamengo também, que é sensacional.
Sensacional, é.
Lança qualquer jogador que saiu da base, impressionante como ele se adapta fácil. O próprio Paquetá e o Vinícius Júnior, que saíram agora para Real Madrid e Milan.
E estão
jogando muito bem.
Maravilhosos.
Então, acho que o Flamengo tem muito a crescer, tem muito a evoluir ao longo do ano. O Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta são os pilares, e o Cuéllar são os pilares dessa equipe do Flamengo. E a princípio, eu manteria o trabalho do Abel Braga. Se tivesse que mudar e realmente fazer uma reformulação absurda, que tivesse feito no começo do ano.
Sim,
que
agora
tivesse.
Já...
Porque eu acho
foi
muito.
Campeão carioca agora.
Exato.
Também, então.
Eu acho que é muito simples pra diretoria abrir uma pasta. Eu imagino eles pra contratar um treinador. Eles abrem a pasta e falam: ah, que nomes a gente tem no mercado? Ah, Abel Braga é experiente,
pode
é um
ser.
Bom nome. Acho que pode ser o Abel Braga. Daí depois eles vão reclamar que o Flamengo não propõe o jogo, não parte pro ataque. Contratou o treinador com que fundamento? O Santos contratou o Sampaoli, pensou muito nisso. O Daniel ofensivo, o sistema de jogo do Sampaoli se adapta muito ao Santos.
Sim,
agora,
tá
se quisesse
muito
um...
Bem, muito certo, né?
Se quisesse um treinador que propusesse o jogo e que fosse pra cima, o Abel Braga não seria o melhor nome. Mas já que apostou no Abel Braga, vai com ele até o final, porque... É um nome que eu gosto,
está
apesar
dando certo.
E tem dado certo. dentro do possível. Ainda eu tenho minhas críticas ao trabalho dele, mas eu acho que demissão, no momento, não é o ideal pro Flamengo.
Eu acho que vai destruturar o time totalmente se você demitir agora. Bom, pra gente finalizar, entre os três, quem ganha?
E, peraí, deixa eu jogar. Esqueci minha bola mágica em casa. Eu vou apostar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras consegue o bicampeonato. Eu acho que o Palmeiras tem tudo pra agarrar esse título.
Tudo favorecendo.
Tudo favorece. Tema de jogo do Felipão, jogadores, volta do William Bigode. Não sei se vamos ter contratações no meio da temporada. O Palmeiras é um time que, justamente por ter o apoio da Crefisa e ter um dinheiro em caixa, ele não precisa justamente vender jogador nenhum.
Não.
Ele paga R$1 milhão de salário pro Ricardo Goulart.
E ele pode ir contratando mais.
E ele pode contratar mais. Então, tá com o caixa em dia, tem um grande patrocinador bancando por trás. Então, acho que o Palmeiras é um dos favoritos justamente por isso. E já que a gente chegou no final, também queria fazer um adendo do Vasco, né? O Vasco que contratou o Luxemburgo. A gente tem falado de treinadores com bagagem, treinadores estrelados. O Luxemburgo, a gente não pode desmerecer tudo o que ele fez pelo futebol. É um excelente treinador e é uma aposta do Vasco. O Vasco começou no com o Valentim. E eu acho que tem muito pra dar certo.
Eu concordo com você.
Eu acho que ele tem muito pra dar certo.
Pra dar certo no Vasco.
Provavelmente vão vir agora por volta de 5 contratações, estão falando de 5 reforços pra temporada. A pausa pra Copa América vai ser essencial pro Luxemburgo trabalhar essa equipe.
Sim,
agora fica aquela incógnita. Vai ser o Luxemburgo que ganhou a tríplice coroa com o Cruzeiro, campeão brasileiro com o Santos, que fez um bom trabalho no Grêmio, ou vai ser o Luxemburgo que fez trabalhos razoáveis em Fluminense, Flamengo, no Sport? A gente sempre tem aquela incógnita. Eu não duvido do profissional que o Luxemburgo é. É um treinador que eu admiro muito,
é,
eu acredito que ele tem.
Mas é difícil você definir.
E uma coisa que pesa contra é o sistema político do Vasco. Desde a Dorico Miranda, o Campelo, que agora assumiu, eles não têm conseguido estabilizar o processo político dentro do Vasco. Então, tudo que tem nos bastidores, que deveriam ficar nos bastidores escondidos, vazam, desestabilizam a equipe, e a equipe sente muito isso.
Uhum. Demais.
Sim.
Os jogadores não são os tops também, não é o melhor plantel que a gente tem no Brasil, mas são bons jogadores, e se no começo, depois da demissão do Valentim, eu apostava que o Vasco pudesse brigar contra o rebaixamento, eu acho que com o Luxemburgo o Vasco pode brigar, de repente, por uma vaga na Sul-Americana, não assustar os 5 primeiros, mas de repente chegar em um 8º lugar. Eu acho que é um time que tem muito a crescer, e com a chegada do querido Pofechô, né, tem tudo pra crescer nessa competição.
Com certeza.
Com certeza. Bia, quem você aposta?
Então, entre os três, eu acho que o Palmeiras também. Pela estrutura que já tem, pelo elenco, tá dando muito certo. Então, entre os três, aposto no Palmeiras. Mas eu ainda tô acreditando que o Santos pode surpreender.
Bom, então a nossa decisão é unânime, né? Porque eu aposto no Palmeiras também. Acho que tem uma campanha muito boa. Palmeiras vai fazer uma campanha no Brasileirão muito boa. E tem time pra ganhar Libertadores, tem time pra disputar o Brasileirão. Tem time pra tudo, porque, como você disse, são 2-3 times quase até titulares. E o Felipão, mesmo não estando num modo assim tão Felipão de ser, muito acuado, eu acho que vai mudar e vai conseguir.
Eu acho que tem alguns sistemas de jogo que favorecem isso.
Sim.
E o sistema de jogo do Felipão, do Mano Menezes, do Carilha, favorecem uma competição a longo prazo. Se a gente for lembrar do tricampeonato de São Paulo, o Muricy fechava a casinha, marcava um gol em bola aérea nos 3 títulos e ganhava, e foi tricampeão desse jeito.
Exatamente.
E eu acho que o Palmeiras tem muito dessa cara, tem muitos jogadores pra rodar o elenco, mas eu acho que essa pergunta a gente pode refazer depois da Copa América. Eu volto aqui, a gente refaz esse debate aqui e a gente vê.
Pode mudar muita
as
coisa
essa previsões
Copa,
no futuro.
Bom, a gente tá terminando por aqui. E semana que vem a gente vem com um podcast novo pra vocês, falando sobre a seleção feminina. esperem novidades, porque a seleção vai começar jogando a Copa no dia 7 de junho, então a gente vai trazer todas as informações para vocês. Queria te agradecer de novo, Luca, pela sua presença, foi muito importante pra gente você estar aqui e a gente acaba criando um conhecimento muito grande. Brigadão por esses dois podcasts e queria te agradecer, Bia, também pela sua presença, terceiro podcast juntas.
Sim, muito obrigada. Só tenho a agradecer, obrigada, Luca, pela sua participação mais uma vez. E fiquem por aí ligadas no podcast das Minas, porque vem muita coisa legal pra vocês. E a seleção brasileira feminina tá aí, né? Pronta pra Copa. Vamos ver o que vai acontecer.
E vocês podem escutar a gente no Spotify, no SoundCloud e no podcast da Apple. Ou procurar a gente pelas redes sociais como podcast das Minas. É isso aí, gente. Beijinhos.
Beijo.
Podcast das Minas.